Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 31ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito à vereadora Márcia que faça a leitura da Bíblia. Mateus 22, versículos 34 a 40, o grande mandamento.
O grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém.
Solicito ao secretário, vereador Bispo Padovan, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste em casa, plenário presente. Primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 30/2022. Aos 24 dias do mês de maio de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 30ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Roberto Ainda Clenubing, presidente; Carlos Alberto Delgado de Davi, vice-presidente; Marcelo Cardoso Lemos, secretário; Adenildo de Jesus Padovan, segundo secretário; Márcia Pedrazzi Fumagalli, terceira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho; Celso Hernandes Duarte; Cristiano Dias Bonaparte; José Clemente da Silva Correia; José Carlos Ácaro Exuma Rodrigues Ancinello. Às 10 horas e 25 minutos, o presidente, vereador Paulo Clenubim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Lucas 10, versículos 25 a 28, o bom samaritano. Na sequência, o presidente vereador Paulo Clenubim solicitou ao secretário vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida, lida foi aprovada na íntegra. O presidente vereador Paulo Clenubim solicitou ao secretário vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foi aprovado o requerimento de tribuna livre número 12/2022, protocolo 396/2022, LES, do vereador Carlos Delgado, que requer tribuna livre para representantes da Fundação Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul, e os requerimentos número 76 e 77/2022, protocolados respectivamente sobre os números 388 a 389/2022, LES, do vereador José Clemente. Foi aprovado o requerimento verbal do vereador José Clemente para que use a tribuna livre no dia 31/5/2022, o setor de trânsito da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, para dar conhecimento sobre todo o trabalho que está sendo realizado no mês de maio para a prevenção contra a violência no trânsito, para demonstrar o trabalho do Maio Amarelo. Foram aprovadas as moções número 76, 77, 78, 79, 80 e 81, protocoladas respectivamente sobre os números 384, 394, 395, 397, 399 e 400/2022, LEGE. Associaram-se às moções todas as bancadas da casa. A reunião foi interrompida para a entrega de um certificado alusivo aos 110 anos de fundação do Esporte Clube Uruguaiana, pela vereadora Zuma Rodrigues Ancinello e vereador Paulo Clenubim. Retomada a reunião, foi aprovado o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 74/2022, protocolado número 398/2022, Lege do Poder Executivo, que concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais, inativos e pensionistas, em atendimento ao artigo 37-10 da Constituição Federal. Foram aprovados em discussão e votação únicas. Parecer desfavorável da CCJR, número 1/2022, protocolado sobre o número 401/2022, Lege, a tramitação do projeto de lei ordinária número 25, protocolado sobre o número 123/2022, Lege, de autoria dos vereadores Bispo Padovan e Marcelo Lemos, que dispõe sobre a inclusão de conceitos de educação financeira na rede municipal de ensino. Com 8 votos a favor e 2 votos contra, foi aprovado o parecer desfavorável da CCJR. Projeto de lei ordinário número 2. Projeto de lei ordinário número 168, protocolo 1244/2021, Lege, que dispõe sobre o horário de funcionamento do comércio em geral no município de Uruguaiana. Foi solicitada a interrupção da reunião para a coordenação de bancada. Retomada a reunião com 5 votos a favor e com 5 votos desfavoráveis, o presidente vereador Paulo Clênio Bim decidiu pela aprovação do projeto 168/2021. 3. Projeto de lei ordinária número 59, protocolo número 326/2022, Lege do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$ 300 mil, destinados às despesas de execução do projeto de reforma da sala de recuperação pós-anestésico e da sala de recuperação do centro obstétrico. Com 8 votos a favor e 2 ausências, foi aprovado o projeto de lei número 59/2022. 4. Balancete número 4/2022, protocolo 303/2022, Lege do Poder Legislativo, referente ao mês de fevereiro/2022, sendo aprovado. Foi aprovado a solicitação do vereador Celso Duarte, líder de governo, para a interrupção da reunião para análise da comissão especial o projeto de lei complementar número 2/2022, que cria vantagens pessoais nominalmente tipificadas aos servidores transpostos do município. Reiniciada a reunião, foi apreciado em primeira discussão o PLC número 2/2022 e voltará na próxima reunião em segunda discussão e votação. O presidente vereador Paulo Clênio Bim solicitou a inclusão na pauta dos seguintes projetos de autoria da mesa diretora. 1. Projeto de lei ordinária número 75/2022, protocolado sobre o número 404/2022, que altera a tabela do artigo 3º da lei 4.354, de 26 de junho de 2014, que dispõe sobre o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Câmara Municipal e da outras providências. 2. Projeto de lei complementar número 03/2022, protocolado sobre o número 403/2022, que dispõe sobre o plano de carreira dos funcionários do Poder Legislativo do município de Uruguaiana e da outras providências. Foram indicados os seguintes vereadores para a comissão especial que irá analisar o PLC número 3/2022, vereador Azul Mancinello, vereador Celso Duarte, vereador José Clemente, vereadora Márcia Fumagalli e vereador Cristiano Bonapace. Na sequência, foram aprovadas as participações dos vereadores nos eventos conforme convites número 20, 21, 22/2022, Lege, protocolado sobre os números 379, 387, 393/2022, Lege. Matérias do expediente, correspondências recebidas de diversos. E-mail número 4, protocolado sobre o número 390/2022, Lege, ofício número 45, protocolado sobre o número 385/2022, do Executivo, ofícios números 46 e 47, protocolados respectivamente sobre os números 391 e 392, correspondências expedidas, adversos, ofícios número 361 ao 364/2022, ofício número 67/2022, da Comissão de Serviços Municipais e ofícios números 70 a 74 da Comissão Especial PLC 02/2022. Ao Executivo, ofício número 109/2022 e ofícios número 68 e 69/2022 da Comissão Especial. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Paulo Kleinubing, invocando o nome de Deus às 13 horas e 10 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbate Filho, aos 24 dias do mês de maio de 2022. Lida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito ao secretário a leitura do convite para uso da tribuna livre.
Tribuna Livre número 10/2022 requer o espaço da tribuna livre para que o Dr. Raul Valls possa fazer relato de suas ações pelo mundo buscando a paz entre os povos e ações em prol da saúde de Uruguaiana. O vereador Egídio Carvalho, da bancada Progressistas, vem respeitosamente, com base no que preceitua a resolução número 32/2016, requerer, após aprovado pelo douto plenário, que esta casa encaminhe ofício ao senhor Dr. Raul Valls, convidando-o para fazer uso do espaço destinado à tribuna livre, no dia 26 de maio de 2022, às 10 horas, para que possa fazer um relato de suas ações pelo mundo, buscando a paz entre os povos e ações em prol da saúde de Uruguaiana. Justificativa. Justifica-se o requerimento tendo em vista que o Dr. Raul Valls desenvolve inúmeros projetos de cunho social, cultural e humanitário, viajando pelo mundo e primando pela solidariedade e paz entre os povos, com destaque para ações no campo da saúde pública do nosso município. Uruguaiana, 11 de maio de 2022, vereador Egídio Carvalho, Partido Progressistas. E do convite, senhor presidente.
Eu gostaria de usar da palavra, senhor presidente, senhoras vereadoras.
Passo a palavra ao vereador Egídio Carvalho.
Olha, me sinto honrado e agradecido a esta casa por ter acatado o pedido que fiz para que viesse este médico, Dr. Raul Antônio Valls, pelo que ele significa para a Uruguaiana. O Dr. Raul é um médico diferente. Atende na pediatria do Hospital Santa Casa, tem seu consultório, mas é um médico que você encontra conversando com o taxista, com o lavador de carros. Ele permanentemente está em contato com o cidadão comum. E o seu trabalho é incontestável. Além da sua formação e da sua dedicação à área da pediatria, como bom profissional, ele tem a sua dedicação também à parte social. Viaja o mundo e transformou suas viagens em méritos extraordinários para uma causa tão significativa, que é investir na saúde do uruguaianense, em especial ao setor de pediatria. Mais recentemente acompanhamos o trabalho do Dr. Raul de entregar o resultado da venda de seu mais recente livro. Eu não vou dizer o último, porque ele vai escrever mais alguns ainda da sua história. Tem muito a contar ainda, Dr. Raul, mas o valor arrecadado com esse livro ele entregou ao Banco de Leite do Hospital Santa Casa de Caridade. Nós tivemos a oportunidade de acompanhá-lo. Foram 30 mil para a compra de móveis do Banco de Leite da Santa Casa de Uruguaiana. O seu currículo é invejável. Médico pediatra atuante na cidade de Uruguaiana, trabalhou 50 anos como pediatra pelo SUS, tenista e membro da Federação Gaúcha de Tênis, Comitê de Desenvolvimento de Tênis na Fronteira Oeste, como presidente do Tênis Clube Rio Branco por várias vezes, por várias gestões, idealizou e organizou eventos profissionais internacionais, o Três Fronteiras Open, 8 edições, e Infanto Juvenil, Copa Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, 4 edições. Em 1997, lançou o livro Viajar, Uma Paixão, sobre seus 40 anos de andanças por este mundo. Mas eu vou pedir ao Dr. Raul que, com sua propriedade e nos fale muito mais dessas suas andanças e do seu extraordinário e dedicado trabalho social. E, obviamente, falando também um pouco do seu profissionalismo como médico pediatra de Uruguaiana. Por favor, doutor Raul Valls.
A tribuna está à disposição do doutor Raul Valls.
Senhor presidente dessa casa, meu colega e querido amigo Paulo Clenubim, o vice-presidente, amigo Carlos Delgado, a secretária Márcia Fumagalli, vereador Padovan, a vereadora Zulma, vereador Clemente, vereador Celso, Egídio e presentes. É um prazer enorme estar nessa casa. Me sinto orgulhoso de estar aqui, porque meu pai fez parte, foi vereador também por duas legislaturas, e lembro que ele disse, ele comentava na minha casa, eu era guri ainda não, eu vou testar se a minha medicina é romântica mesmo, não. Eu não vou fazer campanha, vou ver quantos votos eu faço. E se elegeu duas vezes. Ou seja que ele era um médico romântico mesmo. Não? Os engraxates, o pessoal que cuidava aqui na praça, tudo, sempre estavam no nosso consultório. Essa fazia parte da... E é o cliente particular, o cliente do SUS e os amigos da Redondeza. E assim, se deu com meu irmão, José Francisco, e comigo também. Então, isso está no nosso DNA. E em se tratando de Santa Casa, o meu pai também, eu acho que a vida, nós recebemos no DNA muitas coisas, mas o modelo e aonde nós convivemos nos ensina muito também. Então, meu pai foi provedor da Santa Casa e me lembro que, numa época, ele saía a pedir colchões por todo o comércio para... terminar a parte nova da Santa Casa Velha. E uma vez fomos também a São Paulo entrar em contato com um português que era especializado em banco de sangue. E foi, ele veio aqui em Uruguaiana e inaugurou o banco de sangue, que foi patrocinado totalmente e leva o nome de Francisco Martins Bastos. Então, essa ligação já vem, é quase umbilical com a Santa Casa. Eu copiei outro dia uma coisa da internet, mas mais ou menos vou tentar... Não sei quem foi a pessoa, um amigo meu, que o pai dele disse, não morre sem devolveres à vida o que a vida te deu. É mais ou menos isso. E eu, num certo momento da minha vida, eu achei, em ter estudado, em ter me formado em medicina, em termos de Brasília, em termos de terceiro mundo... Eu era um privilegiado. Então, com o trabalho da medicina, eu viajei pelo mundo inteiro e digo, nunca tive dinheiro, meu pai era de classe média baixa, diríamos, mas era um homem estudioso, intelectual, defendeu tese e sempre ligado nas coisas da comunidade. E então eu digo, chegou a hora de eu retribuir. Me apresentei no consulado, que o cônsul se chamava José Luiz Casals e havia sido embaixador na África, África Oriental, no Quênia. Me apresentei lá e que eu queria fazer um trabalho humanitário na África, para devolver a vida o que a vida tinha me proporcionado. E ele me disse, vou te colocar em contato com meu filho, que foi medalha de ouro em Manchester, na Inglaterra, trabalhando em direitos humanos, defendendo as tribos Maasai na África. Entrei em contato e aí foi uma coisa que eu nunca pensei na vida. Eu terminei inaugurando duas creches na África Oriental, num fundão, onde as pessoas, para se alimentar, tomavam chá com leite e com sangue dos animais. E esse era uma magreza infinita e nunca pensei que ia acontecer isso na minha vida. Eu, quando cheguei lá, o filho do embaixador tinha proporcionado tudo para mim, e antes de eu ir para o interior, lá para o fundão esse, com os dois estudantes que haviam saído do gueto e tinham conseguido estudar, um se formou em administração e outro em tecnologia e informática. Nós fomos comprar provisões para nós irmos para o interior. E eu estou num supermercado... E eu vejo que uma pessoa falou em inglês assim, ó, My daily routine to make friends. A minha rotina diária é fazer amigos. E eu, como gosto de conversar com todo mundo aqui lá também, digo a minha também, parceiro. E aí eu me fiz amizade com ele, e ele me, eu comentei meu projeto para ele, e ele me disse que era um médico indiano que tinha escolhido o Quênia para fazer caridade, solidariedade. Então ele me disse, tu não vais partir para o interior sem antes de ir na minha clínica. Eu fui, nós tornamos amigos, e ele futuramente foi uma pessoa fundamental para o projeto, que não fui eu que dei o nome, foi a minha professora de inglês. Eu digo, que nome vou mandar? E ela me botou Hand in Hand with Africa, de mãos dadas com a África, que depois se tornou de mãos dadas com a Santa Casa, que até hoje continua. Então, ele foi fundamental, porque eu depois continuei a viagem, conheci muitas pessoas que trabalhavam na África fazendo solidariedade. E ela me disse, cuidado, Raul, quando mandares dinheiro para a África, porque lá tem muita gente que faz caridade, mas tem muita gente que corrupta. E é muito comum, né? Por isso que a África não vai para frente. Então, quando eu retornava no avião, bom, comentando alguma coisa rápida, eu chego lá na África e eles me apresentam, e quando vai um branco para a África, eles sempre pensam que é uma pessoa milionária. O Buana, que eles chamam, é milionária. Então, todo mundo, Raul, 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 Raul. Eu tava meio apavorado, porque era cheio de dólar. E aí eles me esperaram já, abaixo de uma acácia, se reuniram e estava cercada de espinhos, para proteger as crianças dos predadores. E olha como é a vida. Eles escolheram o lugar para fazer a escola, num lugar equidistante das pessoas que vinham de uma área semidesértica, como lá no Nordeste, o árido do Nordeste, tem um nome no... A Caatinga, de lá, tá? Então, eles tinham... Cada um vinha de um lado, então eles buscaram um lugar equidistante, e ali embaixo das acácias eles me esperaram. Tinha um quadro negro, e que dizia Monday, Tuesday, os nomes da semana em inglês, as professoras de inglês, os dois estudantes que me... Então, aí começamos a... Eles falavam em inglês, esses dois falavam inglês. E eles traduziam depois para o idioma deles lá. E num certo momento, me tocou falar, e eu digo, olha, eu já estava meio apavorado, não? Eu digo, mas em que lugar, em que saia justa me meteram? Eu digo, eu não tenho dinheiro, mas me dou com gente bastante rica, e talvez vou tentar... Bom dia... Prazer tê-lo aqui, Lemos. E vou tentar e conseguir alguma coisa. Então, quando eu retornava no avião, eu digo, barbaridade, que compromisso me meti. Eu pensei que eu não ia conseguir nunca. Chego aqui e me encontro com um amigo, o Bacharel Brassini, que era presidente do Rotary. Comento e ele veio assim, eu gostaria de te convidar para que vá no Rotary fazer uma palestra. Bom, tudo bem. Eu fui e levei as fotografias, tudo comentei, e daí em diante o Rotary se tornou meu parceiro. O médico que estava lá, que eu mantive contato, era rotariano, e eu vi a ideia de, através desse médico, nós abrirmos uma conta aqui no Banco do Brasil, em nome do Rotary, para tornar meu projeto transparente, né, que eu acho fundamental isso aí, transparente, e mandarmos o dinheiro para esse rotariano. E ele exagerou um pouco, ele pedia para os Maasai que trouxesse a fotografia da construção. Conforme a andança da construção, ele liberava o dinheiro. E os caras berravam. Eu digo, não, ele leva a mal. É que o dinheiro não é meu, o dinheiro é de uma comunidade que doou. Eu tenho que usar isso aí. Então, assim se fez, se realizaram essas duas escolinhas lá. Bom, eu fui muito criticado na época, porque... Eu estava fazendo caridade na África, como se caridade tivesse fronteiras. Então eu digo, vai chegar o tempo em que eu retornarei à Uruguaiana e transformarei isso em de mãos dadas para a Santa Casa. E não foi diferente. Quando eu retornei, com a venda dos meus livros, que eu nunca vendi, sempre foram vendidos para doação. Nunca vendi um livro. E os livros que eu guardei são para dar para os afetos. As pessoas que eu quero, quando eu viajo, eu levo um livro... Ontem, por exemplo, eu estive na festa do consulado argentino e conheci um cantor, um excelente cantor de chamamé, e ele tem um conjunto, e uma pessoa muito agradável, e ele me deu um disco. Eu digo, não, mas pare um pouquinho, espera um minutinho. Fui lá na minha casa, que está a 20 metros, e entreguei um livro para ele. Então, assim eu vou fazendo amizade de uma pessoa maravilhosa, que viajou o mundo também, viajou bastante o mundo. Então, assim, com essa cadeia de solidariedade, nós vamos distribuindo amor e vamos tratando de fazer uma humanidade melhor. Então, com a venda dos meus livros, que posso comentar para vocês que foi uma tarefa árdua e, às vezes, constrangedora. Vender livro, amigo, e juntar 40 mil dólares, 40 mil reais, é difícil. Mas, antes disso, eu tinha feito uma campanha. Nós conseguimos comprar 2 berços completos de UTI pediátrica, com respirador mais moderno possível, caríssimo. Conseguimos 2. Bom, e depois, com o dinheiro do Banco de Leite, do projeto, que foi um dos projetos que eu me envolvi e me sensibilizou muito, me apaixonei, eu consegui reunir 40 mil reais. 10 mil reais nós entregamos para a compra de um ressuscitador para a sala de parto. Muito, muito, de muita atualidade, muito, muito serviço, né? E agora, recentemente, o vereador Delgado e o Egídio estavam presentes, entregamos para a doutora Ana Schmidt Klausel e para a Thaís 30 mil reais para comprar os móveis do Banco de Leite. Agora dou uma explicação para vocês. Eu estive aqui em setembro de 2019, apaixonado pelo projeto, e apresentei em tribuna livre esse projeto. Bom, veio a pandemia, eu já estava com dinheiro, aí ficou tudo parado. Todo mundo foi prejudicado, e com o tempo passado a pandemia, eu retornei e eu vi que o meu dinheiro não dava para realizar o projeto. Mas entrei em contato com amigos e com a doutora Ana, que tem um projeto magnânimo e que eu acho muito bonito, do Instituto Maragata, Solidariedade a Galope, que o Instituto Maragata, que é um clube de polo de meninos aqui de Uruguaiana, os 4 filhos do meu amigo Carlos Alberto Martins Basto, que ele doa para ajudar a Santa Casa, e da estância Itapitocai. Então já tem mais de 400 mil reais depositados. Então, eu, sabendo disso, entrei em contato com a doutora Ana, e ela me assegurou que até o fim do ano o Banco de Leite está pronto, porque eu pensava que era mais simples o negócio, mas a Anvisa exigiu coisas que são importantes, e teria que fazer fundações, cobertura tal, e 200 mil. O meu dinheiro não dava, mas consegui contribuir com uma partezinha e assegurar para o Uruguaiana e para vocês que participaram também ajudando, que até o fim do ano o Banco de Leite estará pronto. Eu acho que isso aí. Estou à disposição de vocês para se quiser alguma aclaração, mas isso que eu tinha a dizer para vocês.
Grande vitória, meu doutor.
Hein?
Grande vitória.
Valeu. Muito obrigado. Ah, eu gostaria de dizer uma coisa, só um pouquinho. Hoje de manhã, para relaxar, eu entrei um pouquinho na internet, como todos vocês fazem também, e justamente encontrei uma pessoa que eu admiro, que eu acho que foi um dos homens mais importantes do século XX, para a humanidade, Winston Churchill. O sucesso é caminhar de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Bom, até por aí não mais, mano. Mas até por aí não mais. Eu acho que nesse caso eu não tive fracasso. Mas no Banco de Leite eu fiquei meio curto de grana. Mas igual, mas olha aqui, ó. Mas depois tem uma explicação. Isso aqui foi postado pelo Ricardo Amorim, que eu acho um comunicador espetacular. Então ele colocou assim, ó. O ponto de vista que temos do sucesso, muitas vezes, sucesso entre aspas, não? Porque sucesso aqui, no meu caso, é realizar um sonho, uma coisa, não, sucesso entre aspas. De sucesso, muitas vezes, é apenas o resultado final. Mas, para chegar a esse resultado, é necessário arriscar, ousar, errar, e, consequentemente, tirar uma pequena lição de cada erro que cometemos. E assim é. Nós temos que ir lutando para chegar num resultado final positivo. É isso aí. Eu acho que é interessante, né?
Muito bem.
Obrigado.
Parabéns, doutor Raul Valls. Vamos fazer uma pausa para fazer o registro da presença do doutor Raul. Passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário, vereador Marcelo Lemos, que faça a leitura das moções.
Moção número 82 de 2022, protocolo 405/2022, lege. Vereador Marcelo Lemos, moção de congratulações e louvor à Rádio 96 FM pelos seus 41 anos. Moção número 83/2022, protocolo 407/2022/LEGE, vereador Azul Mancinello, moção de congratulações e louvor à pastora Cátia Molina pelos 25 anos de pastorado. Moções, senhor presidente.
Coloco em votação as moções. Os que concordam, permaneçam. Como estão, os contrários, manifestem-se. As moções estão aprovadas. PDT se associa às moções.
Progressistas também, senhor presidente.
Progressistas também. Republicanos também. PSB também. Todas as bancadas, então, associam-se às moções. Regime de urgência urgentíssima. Solicito ao secretário a leitura da justificativa do projeto de lei número 76.
Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei número 76/2022, que dispõe sobre contratações em caráter temporário, por tempo determinado, de professores para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação. As contratações, ora reivindicadas, se impõem diante da responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, em atender da regular oferta de ensino nas escolas públicas do município, de maneira que se possam cumprir aos 200 dias letivos e às 800 horas aulas correspondentes ao ano letivo, ou seja, o desenvolvimento de atividades inerentes às funções de professores de educação infantil, professores de ensino fundamental anos finais, professores coordenadores, professores orientadores pedagógicos e professores de atendimento educacional especializado, e de professores de ensino fundamental anos iniciais, em decorrência do recente retorno de aulas presenciais na rede municipal de ensino. Também importa reiterar as contratações, que as contratações se tornam indispensáveis, mais uma vez, para preencher vagas por afastamentos temporários de professores, a exemplo de licenças previstas na Lei Complementar nº 18/2018, por apresentação de laudos médicos, por situações ou circunstâncias imprevisíveis pela SEMED, a exemplo de pedidos de exonerações e, em alguns casos, pelos reflexos de concessão de horário especial sem necessidade de compensação da carga horária não trabalhada, com amparo na Lei Municipal nº 4.685, de 2016. Outro sim, esclareço que na distribuição das vagas por área no novo processo seletivo simplificado, serão preservados os contratados vigentes firmados através do PSC 102, de 2021, autorizado nos termos da Lei nº 5.251, de 14 de julho de 2021, aberto de acordo com o edital número 146/2021 e homologado conforme o edital número 173, de 19 de agosto de 2021, cujos contratos ativos terão os vencimentos equiparados aos valores fixados no anexo 1 deste projeto de lei, observando-se a função e a respectiva carga horária. Por fim, muito relevante destacar que o município, assim que publicou a Lei número 5.358, de 22/3/2022, que isenta os candidatos que especifica do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos para provimento de cargo efetivo da administração pública do município de Uruguaiana, e a Lei nº 5.375, de 19 de abril de 2022, que institui no âmbito da administração pública municipal, direta e indireta, a política de ação afirmativa que trata da reserva de vagas étnico-raciais às pessoas que se autodeclararem pretos ou indígenas nos concursos públicos para provimento de cargo efetivo. Abriu as inscrições do competente concurso público para o magistério, conforme o edital número 125, de 5 de maio de 2022, através do site www.fundacaulasalle.org.br/concursos, com previsão das provas para o mês de agosto do corrente ano. Contudo, até a conclusão desse certame associado ao andamento do período letivo de 2022, as nomeações deverão ocorrer a partir do ano letivo de 2023, de maneira que não resulte em descontinuidade daqueles profissionais com contrato em vigor em decorrência do PSS aberto nos termos desta lei. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja o presente projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 8.2 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, reiterando nesta oportunidade protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Rony Melo, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de encaminhamento de votação. O sim aprova o regime, o não rejeita. Solicito a chamada pelo vereador Marcelo Lemos.
Carlos Delgado, vereador Carlos Delgado.
Sim.
Vereador Marcelo Lemos, sim. Vereador Padovan.
Sim.
Vereadora Márcia Fumagalli.
Sim.
Vereador Egídio Carvalho.
Sim.
Vereador Celso Duarte.
Sim.
Vereador Cristiano Bonapace.
Sim.
Vereador Zácaro. Ausente. Vereador Clemente. Vereador Azuma.
Sim.
Segunda chamada, vereador Zácaro. Ausente. 9 votos sim, senhor presidente.
Com 9 votos sim, o regime de urgência urgentíssima está aprovado ao projeto de lei número 76. Em segunda discussão e votação, solicito ao vereador Marcelo que faça a leitura do projeto de lei complementar número 2.
O PL e o parecer já foram lidos na sessão anterior, senhor presidente. Vou ler o cabeçalho, caput. Projeto de lei número 02/2022, projeto de lei complementar número 02/2022, protocolo número 383/2022/LEG, autoria do Poder Executivo, da nova redação ao artigo 232 da lei complementar número 18 de 11 de janeiro de 2018, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Uruguaiana.
Passamos ao período de discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Maioria absoluta, 6 votos.
Vereador Carlos Delgado.
Sim.
Vereador Marcelo Lemos, sim. Vereador Bispo Padovan.
Sim.
Vereadora Márcia Fumagalli.
Sim.
Vereador Egídio Carvalho.
Sim.
Vereador Celso Duarte.
Sim.
Vereador Cristiano Bonapace.
Sim.
Vereador Zácaro, ausente. Vereador Clemente. Vereador Azuma Sinello. Segunda chamada, vereador Zácaro, ausente. 9 votos sim, senhor presidente.
Com 9 votos sim e uma ausência, está aprovado o PLC número 2 de 2022. A palavra está com o vereador Celso Duarte.
Senhor presidente, como líder do governo, solicito a interrupção da nossa sessão para reunirmos as comissões técnicas que avaliam os projetos de lei de número 73 e 74 do PAS e também da revisão geral dos servidores.
Ok, fazemos uma paralisação então. Retornamos com a palavra o vereador Celso Duarte.
Senhor presidente, agradeço a interrupção da nossa sessão para a reunião das comissões. Diante da aprovação dos pareceres dos referidos projetos 73 e 74, solicito que os mesmos sejam incluídos na nossa ordem do dia já para votação hoje mesmo.
Obrigado, vereador Celso. Por solicitação do líder do governo, coloco em votação a inclusão na pauta dos seguintes projetos. Projeto de lei ordinária número 73, de 2022, que institui o Programa de Auxílio à Alimentação aos Servidores Públicos do Poder Executivo, sigla PAAS. Projeto de Lei Ordinária número 74, de 2022, que concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais, inativos e pensionistas, em atendimento ao artigo 37, parágrafo 10 da Constituição Federal. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem-se. A inclusão dos referidos projetos está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária número 73.
Projeto de lei número 73/2022. Assunto: institui o programa de auxílio à alimentação aos servidores públicos do Poder Executivo, sigla PAAS. Da análise. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação recebeu o projeto de lei número 73/2022, protocolo CMU 000382, LEGE, de 19 de maio de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, para análise e parecer. Inicialmente, o relator manifesta o reconhecimento à proposição do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana voltada à inclusão de programa de auxílio à alimentação aos servidores públicos do Poder Executivo Municipal, demonstrando reconhecimento e valorização ao trabalho e, principalmente, às necessidades desses servidores municipais. O relator destaca que a concessão de auxílio à alimentação no valor de R$ 600 possibilita uma importante ajuda e apoio aos servidores municipais, em especial aqueles com menores vencimentos, para a garantia de condições para alimentação. É necessário recordar que o artigo 7, parágrafo 4 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1998, estabelece o salário mínimo deve atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de suas famílias, que inclui, por exemplo, a alimentação. Aliás, o artigo 6º, caput, da Carta Magna, 1988, reconhece que o direito à alimentação é um direito social e esse direito deve ser permanentemente observado e garantido pelo Estado brasileiro, uma vez que está diretamente atrelado ao princípio da dignidade da pessoa humana. Da mesma forma, é importante destacar que o projeto de lei número 73/2022 observa com atenção as determinações contidas na súmula vinculante número 55 do Supremo Tribunal Federal, STF, que estabelece que o direito ao auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos. O relator não poderia desconsiderar em sua análise técnica que, lamentavelmente, a inflação tem impactado diretamente na vida do povo brasileiro e, consequentemente, os reiterados aumentos de preço dos alimentos têm acarretado sérias dificuldades aos trabalhadores e às suas famílias. Segundo o Índice de Preço dos Supermercados, publicado pela Associação Paulista de Supermercados, em parceria com a FIP, o preço dos alimentos teve alta histórica no mês de 2022, no mês de março de 2022, e isso impacta diretamente no consumo e principalmente no acesso aos alimentos por parte da população. É verdade que talvez o programa de auxílio à alimentação instituído no projeto de lei número 73/2022 não atenda a todas as necessidades dos servidores municipais do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, mas é necessário reconhecer e valorizar que a proposição demonstra os esforços e, principalmente, a sensibilidade do Poder Executivo Municipal com as necessidades e as dificuldades enfrentadas pelos servidores, em especial aqueles com menores vencimentos, para a garantia plena da alimentação. Aliás, a justificativa do projeto de lei número 73/2022 demonstra a preocupação, a sensibilidade do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana em proporcionar, através do programa de auxílio à alimentação, garantias de segurança alimentar e nutricional por meio de alimentação adequada aos servidores municipais. Inclusive, olhando com atenção e responsabilidade a situação daqueles servidores municipais com menores vencimentos. O relator destaca que a adesão voluntária do servidor público municipal ao programa de auxílio à alimentação indicada no projeto de lei número 73/2022 possibilita que o servidor municipal avalie, considere e leve em conta as suas necessidades, das suas famílias e até mesmo de seus vencimentos. Ressalta-se que o projeto de lei número 73/2022 é acompanhado de estimativa de impacto orçamentário financeiro para despesas obrigatórias de caráter continuado do Poder Executivo, demonstrando a capacidade financeira do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana com a implantação e continuidade do programa de auxílio à alimentação. Cabe registrar que, durante a análise da comissão, foi protocolado pelo Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, no dia 23/5/2022, na Câmara Municipal de Vereadores, o ofício número 010/2022, contendo emenda retificativa ao referido projeto de lei, alterando o capítulo dos artigos 3º e 4º, a fim de deixar mais claro as questões relacionadas aos vínculos e à carga horária de trabalho dos servidores, demonstrando a preocupação da administração pública municipal com a clareza e a correção do programa de auxílio alimentação, e isso não poderia ser desconsiderado pelo relator. É importante registrar novamente a sensibilidade do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana em considerar a manutenção do programa de auxílio alimentação, mesmo quando houver decretação de estado de emergência ou calamidade pública e os serviços forem realizados através de atendimento remoto ou mediante escalas de revezamento. Uma vez que não há como desconsiderar que, mesmo em situações de catástrofes e pandemias, o Serviço Público Municipal permanece atendendo a população uruguaianense mediante a dedicação e o comprometimento dos servidores públicos municipais. Cabe novamente recuperar que, por exemplo, mesmo no período de pandemia de Covid-19, os servidores da segurança pública, educação, da saúde e da fiscalização municipal mantiveram o atendimento à população uruguaianense, redobrando esforços e promovendo novas estratégias de trabalho para que nossa gente não sofresse ainda mais com esse colapso na saúde mundial e tivesse interrupção de serviços públicos essenciais. Ora, o relator, ainda que considere e avalie as questões formais e legais do projeto de lei número 73/2022, não poderia jamais desconsiderar de sua análise técnica o impacto dessa relevante medida para a valorização dos servidores municipais e para a garantia de condições de segurança alimentar e nutricional desses servidores, inclusive valorizando e dando atenção aqueles com menores vencimento e que, evidentemente, enfrentam mais dificuldades para manterem suas famílias. Além disso, é necessário destacar que os recursos públicos destinados ao programa de auxílio alimentação acarretarão benefícios à economia do município de Uruguaiana e possibilitando a abertura de novos postos de trabalho no setor de comércio de alimentos. Parecer, em razão da relevância e legalidade da proposição contida no projeto de lei número 73/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, bem como a clara intenção de valorizar o servidor público municipal, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei número 73/2022. Uruguaiana, 25 de maio de 2022, vereador José Clemente da Silva Correa, bancada do PDT e votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Analisando a matéria do ponto de vista que refere-se finanças e orçamento, vimos que o projeto de lei análise encontra-se dentro dos parâmetros legais. O projeto de lei resume-se especificamente disponibilizar aos servidores públicos ativos do município, que consiste em um valor a título de auxílio alimentação, visando garantias de segurança alimentar e nutricional por meio da alimentação adequada, necessária, recomendada à prestação da saúde. Prevê no presente projeto de lei que o auxílio alimentação tem caráter indenizatório, que será pago em pecúnia na folha mensal de pagamento no valor de R$ 600. O auxílio será pago de forma antecipada, sem incidir em nenhum encargo tributário. Vale destacar que o servidor optante do PAS contribuirá em folha de pagamento com o valor correspondente aos percentuais abaixo fixados, calculados sobre o valor mensal de auxílio, de acordo com a sua remuneração, totalizada nos casos de vínculos concomitantes, executando-se adicional de 1/3 de férias e o 13º salário e parcelas de natureza indenizatória. Ainda o valor do auxílio alimentação, observada a respectiva faixa de remuneração, aplicado o percentual de contribuição previsto no artigo 3º, será pago de maneira proporcional à carga horária semanal do servidor, detentor de cargo, emprego ou função pública, considerando a soma da carga horária, quando houver, simultaneamente, mais de um vínculo. Por fim, vale ressaltar ainda que, ao estabelecer a correção com base no IPCA dos últimos 12 meses, assegura-se sua atualização anual, sempre respeitando com a capacidade financeira do município. Diante do exposto, após verificação da documentação apresentada, no juízo da avaliação técnica deste relator, nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 25 de maio de 2022, relator vereador Celso Duarte e votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais. Parecer. Chega a esta comissão o projeto de lei número 73/2022, protocolado nesta casa sob o número 382/2022, de proposição do Poder Executivo, que institui o Programa de Auxílio Alimentação aos Servidores Públicos do Poder Executivo, sigla PAAS. O presente projeto pretende disponibilizar aos seus servidores ativos auxílio alimentação no valor pecuniário de R$ 600,00, sem incidência tributária, embasado no valor do benefício e associado às faixas de remuneração. Salientamos a importância de acolher o presente projeto, por não se tratar de valor abusivo e estar dentro do parâmetro do mercado, embasado na própria legislação vigente, bem como este sendo, acima de tudo, um direito dos servidores. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 25 de maio de 2022, relatora, vereadora Zuma Ancinello e votos de acordo. Lidos pareceres, senhor presidente.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária número 73. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Maioria absoluta, 6 votos.
Nominata dos vereadores, vereador Paulo Roberto em Clenubim não vota. Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi.
Sim.
Vereador Marcelo Cardoso Lemos, ausente. Vereador Adenildo de Jesus Padovan, sim. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho.
Sim.
Vereador Celso Hernandes Duarte.
Sim.
Vereador Cristiano Dias Bonapace.
Sim.
Vereador José Carlos Barbosa Zácaro.
Sim.
Vereador José Clemente da Silva Correa.
Sim.
Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello.
Sim.
Segunda chamada, vereador Marcelo Cardoso Lemos. Ausente. 9 votos sim e uma ausência.
Com 9 votos sim e uma ausência, está aprovado o PLO número 73. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária número 74.
Comissão de Justiça e Redação. Relatório. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 74/2022. De autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 398/2022, que concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais, inativos e pensionistas, em atendimento ao artigo 37-10 da Constituição Federal. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. Analisando o presente, verificamos que a proposição destina-se a conceder a revisão geral anual, conforme determina o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e do artigo 75 da Lei Complementar Municipal número 18/2018, aos servidores públicos municipais, aos detentores de cargos em comissão e de funções de confiança, extensivos aos proventos e às pensões em atendimento ao artigo 40, inciso 8º da Constituição Federal, bem como os agentes políticos da administração direta. Conforme a proposição, a revisão geral anual encaminhada atende todos os requisitos exigidos e para sua concessão. Anualidade, instituição por lei específica e identificação do período de concessão. A unicidade de índice e a incidência sobre todos os servidores detentores de cargos em comissão e de funções de confiança. Aos agentes políticos extensivos aos proventos e às pensões em atendimento ao inciso 8º do artigo 40 da Constituição Federal, ressaltando ainda que a norma estabelecida no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal garante a revisão geral anual ao preceito básico da reposição do poder aquisitivo da remuneração. A doutrina retrata a revisão como uma recomposição de perdas de vencimentos num determinado período, não se confundindo com o aumento real. Compreensão que sustenta o objetivo de combater de modo permanente os efeitos degradantes da inflação. Analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que em obediência ao princípio da legalidade. E ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 25 de maio de 2022, relator, vereador Carlos Delgado, e votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Analisando a matéria do ponto de vista no que se refere se finanças e orçamento, vimos que o projeto de lei em análise encontra-se dentro dos parâmetros legais. O projeto de lei resume-se especificamente em conceder a revisão geral anual conforme determina o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e do artigo 75 da Lei Complementar Municipal número 18/2018 aos servidores públicos municipais, aos detentores de cargos em comissão e de função de confiança, extensivos aos proventos e às pensões em atendimento ao artigo 40, inciso 8º da Constituição Federal, bem como os agentes políticos da administração direta. A revisão geral anual que trata o presente projeto de lei será concedida pela aplicação dos índices inflacionários com base na variação do IPCA da Fundação Getúlio Vargas referente à anualidade do período de maio de 2021 a abril de 2022, que totaliza o percentual de 12,131,480% aplicável sobre o vencimento ou salário básico dos servidores públicos municipais, inclusive aos detentores de cargos em comissões e funções de confiança dos poderes executivo e legislativo, bem como os agentes políticos da administração direta, extensivo aos proventos e às pensões em atendimento ao inciso 8º do artigo 40 da Constituição Federal e excluídos os contratados temporariamente. Denota-se que a presente revisão geral anual está em conformidade com os requisitos exigidos para sua concessão, que são anualidade, instituição por lei específica, identificação do período de concessão, unicidade de índice e incidência sobre todos os servidores detentores de cargos em comissão e de funções de confiança aos agentes políticos, extensivos aos proventos e às pensões, em atendimento ao inciso 8º do artigo 40 da Constituição Federal. Diante do exposto, após verificação da documentação apresentada no juízo da avaliação técnica deste relator, nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 25 de maio de 2022, relator vereador Celso Duarte, e votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Da análise, a Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul recebeu o projeto de lei número 74/2022, protocolo CMU 000398 Leste, de 23 de maio de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, para análise e parecer. Inicialmente, é importante destacar que a revisão geral anual dos servidores públicos encontra respaldado legal no artigo 37.10 da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, e como registrou o Poder Executivo Municipal, significa recomposição de perdas de vencimento num determinado período, não se confundindo com aumento real. Projeto de Lei número 74/2022, Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Segundo o entendimento da jurista Maria Silvia Zanella de Pietro, na obra Direito Administrativo, na página 538, a revisão geral anual é um direito dos servidores públicos e isso deve ser observado pelo poder público. Os servidores passam a fazer jus à revisão geral anual para todos na mesma data e sem distinção de índice, entre parênteses, essas últimas exigências a serem observadas em cada esfera do governo, fecha parênteses. A revisão anual presume-se que tenha por objetivo atualizar as remunerações de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda. Se assim não fosse, não haveria razão para tornar obrigatória a sua concessão anual no mesmo índice e da mesma data para todos, salientando ainda que essa revisão anual constitui direito dos servidores, o que não impede revisões outras feitas com o objetivo de reestruturar ou conceder melhorias a carreiras determinadas por outras razões, que não a de atualização do poder aquisitivo dos vencimentos e subsídios. Maria Zanella de Pedro, Direito Administrativo. É necessário recuperar ainda as determinações contidas no artigo 7º, 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, que afirma categoricamente que o salário mínimo deve ser capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, e deve contar com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. O relator não poderia desconsiderar de sua análise os constantes impactos da inflação e, consequentemente, do aumento dos preços dos alimentos, dos servidores, dos alimentos e dos serviços na renda dos trabalhadores brasileiros, o que evidentemente causa sérias dificuldades para a manutenção mínima de condições de vida dos trabalhadores. Segundo o levantamento do Departamento Intersindical de Estatística de Estudos Socioeconômicos, DIEESE, divulgado em 22 de abril de 2022, com base na Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, os preços dos alimentos, como, por exemplo, o óleo de soja, o pão francês, a farinha de trigo, o leite, a batata e o feijão, tiveram aumentos consideráveis, e isso impacta a renda do trabalhador e limita o acesso aos alimentos por parte do trabalhador. Por essa razão, o relator registra seu profundo reconhecimento à proposição contida no projeto de lei número 74/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, pois demonstra sensibilidade e compromisso legal com a recomposição de perdas salariais aos servidores públicos municipais de Uruguaiana. O relator não poderia desconsiderar também os esforços da Administração Pública Municipal de Uruguaiana nos últimos tempos para o reconhecimento e a valorização dos servidores públicos municipais, inclusive com a adoção, medidas anunciadas e apresentadas no Parlamento Municipal de Uruguaiana e que contribuirão para a melhoria das condições de vida desses servidores municipais. Além de, claro, amparo legal, o relator entende que o projeto de lei número 74/2022 impactará positivamente a economia do município de Uruguaiana, uma vez que o percentual de 12,131,480% aplicável sobre o vencimento ao salário básico dos servidores públicos municipais trará uma recomposição de renda desses servidores municipais. Do parecer, em razão da relevância e legalidade da proposição contida no projeto de lei número 74/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, bem como a clara intenção de valorizar o servidor público municipal, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei número 74/2022. Vereador José Clemente da Silva Corrêa, bancada do PDT, e votos de acordo. Lidos pareceres, senhor presidente.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número 74 de 2022. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Maioria absoluta, 6 votos.
Vereador Carlos Delgado.
Sim.
Vereador Marcelo Lemos. Sim. Vereador Bispo Padovan.
Sim.
Vereadora Márcia Fumagalli.
Sim.
Vereador Egídio Carvalho.
Sim.
Vereador Celso Duarte.
Sim.
Vereador Cristiano Bonapace.
Sim.
Vereador Zácaro. Ausente. Vereador Clemente.
Sim.
Vereadora Zuma Cinello. Sim. 9 votos sim e uma ausência, senhor presidente.
Com 9 votos sim e uma ausência, está aprovado o PLO número 74. Peço a inclusão na pauta dos seguintes projetos. Projeto de Lei Complementar 03 de 2022. Dispõe sobre o plano de carreira dos funcionários do Poder Legislativo do município de Uruguaiana e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 75 de 2022. Altera a tabela do artigo 3º da Lei número 4.354, de 26 de junho de 2014, que dispõe sobre o quadro de cargos e comissões e funções gratificadas da Câmara Municipal e da outras providências. Coloco em votação a inclusão na pauta dos referidos projetos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A inclusão do PLO número 75 de 2022 e do PLC número 3 de 2022 está aprovada. A reunião está interrompida para que as comissões se reúnam e exarem os pareceres. Reiniciados os trabalhos, solicito ao secretário que faça a leitura do parecer do projeto de lei complementar número 3.
Assunto: dispõe sobre o plano de carreira dos funcionários do Poder Legislativo do município de Uruguaiana e das outras providências. Foi apresentada esta comissão instituída pela Resolução 53/2022 para análise e parecer do projeto de lei complementar número 003/2022, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o plano de carreira dos funcionários do Poder Legislativo do município de Uruguaiana e das outras providências. O processo está acompanhado de impacto financeiro, no qual observa-se que esta está dentro dos limites legais previstos na Lei Complementar 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e das outras providências. Em análise do projeto, verifica-se que visa alterar o plano de carreira dos funcionários do Poder Legislativo do município de Uruguaiana, tendo em vista que atualmente é instituído por uma lei ordinária, passando a ser instituído por uma lei complementar, conforme preceitou o artigo 80 da Lei Orgânica do município de Uruguaiana. Outra alteração verificada refere-se à alteração da gratificação de pregoeiro auxiliar para pregoeiro 2. Será também realizado um aumento de valores nas tabelas previstas no artigo 12, 13 e 19, com percentual de 9,178460%. Registramos que foi constatada a previsão na Lei número 5.328, de 27 de dezembro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2022, bem como a Lei 5.300, de 11 de novembro de 2021, a qual dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 para tal aumento. O projeto foi apresentado pela mesa diretora, que possui regimentalmente competência para a iniciativa desta matéria. É importante destacar que os agentes políticos estão excluídos desse projeto, pois seus subsídios somente podem ser alterados por lei própria. Parecer, assim, do ponto de vista da constitucionalidade, o projeto de lei complementar é adequado, não ferindo a Constituição da República. Sob o ponto de vista legal e jurídico, entendemos também que está de acordo com a legislação infraconstitucional e com o ordenamento jurídico vigente. Quanto à emenda do projeto em análise, concluímos por suprimir o texto e dar outras providências, tendo em vista estar em desuso, ficando a emenda com a seguinte redação: dispõe sobre o plano de carreira dos funcionários do Poder Legislativo do município de Uruguaiana. Quanto ao mérito, não há dúvida da necessidade dessas alterações, principalmente quando a concessão de reajuste, pois é de conhecimento de todos a grande inflação que assola o país e o mundo devido à pandemia, e os serviços públicos, assim como a população em geral, estão sentindo o aumento dos preços. Ante o exposto, concluímos pela constitucionalidade, bem como pela legalidade do projeto de lei complementar número 003/2022, sendo parecer desta comissão especial favorável à sua regular aprovação. Uruguaiana, 26 de maio de 2022, vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, relatora. Demais membros da comissão signatários. Feita a leitura do parecer, senhor presidente.
Coloco em discussão. Findada a primeira discussão, o projeto de lei complementar número 3 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária número 75.
Comissão de Constituição e Justiça, relator, vereador Carlos Delgado. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei de proposição da mesa diretora da Câmara Municipal de Uruguaiana, que altera a tabela do artigo 3º da Lei número 4.354, de 26 de junho de 2014, que dispõe sobre o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Câmara Municipal e das outras providências.
O processo está acompanhado de impacto financeiro, no qual observa-se que está dentro dos limites legais previstos na Lei Complementar nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Cumpre observar que o percentual de despesas com pessoal ficará no patamar de 2,34%, dentro da previsão legal que estabelece o teto de 6% para este tipo de dispêndio. Em análise do projeto, verifica-se que visa reajustar a remuneração do quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Câmara Municipal. Esta medida é importante ao passo que as normativas da Lei Complementar 173/2020 impediu concessão de revisões, reajustes ou qualquer outro tipo de vantagens até o final do ano de 2021. O projeto foi apresentado pela mesa diretora, que possui regimentalmente competência para a iniciativa desta matéria. Desta forma, do ponto de vista de constitucionalidade, o projeto de lei é adequado, não ferindo a Constituição da República. Sob a ótica legal e jurídica, se entende que o referido projeto de lei conforme o ordenamento jurídico vigente. Portanto, concluímos pela constitucionalidade, bem como pela legalidade do projeto de lei nº 75/2022. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 26 de maio de 2022, Carlos Delgado, relator, de acordo com os demais vereadores. Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora, relatora, Zuma Sinello. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei nº 75/2022, protocolado nesta casa sob o número 404/2022, de proposição da mesa diretora, que dispõe sobre o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Câmara Municipal e da outras providências. Conforme a análise do projeto, mesmo pretende conceder revisão da remuneração ao quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Câmara Municipal. Destacamos que o índice utilizado como referência foi o IPCA, uma vez que o mesmo corresponde de maneira mais próxima às perdas inflacionárias durante o período que as remunerações permaneceram congeladas. Além disso, essa concessão visa compensar a defasagem salarial e os prejuízos pelas perdas monetárias pós-pandemia. Salientamos que, conforme consta em anexo, foram elaborados estudos financeiros e orçamentários, comprovando a existência de recurso disponível, bem como no demonstrativo contábil resta comprovado que essa estimativa de impacto não afeta os resultados nominal e primário. Destacamos também a questão de tratar-se de valor não abusivo de acordo com os parâmetros de mercado, fundamentado na própria legislação vigente e, acima de tudo, um direito dos servidores. Isto posto, o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 25 de maio de 2022, vereadora Zuma Sinello, signatários e demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, relator vereador Egídio Carvalho. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição da mesa diretora, que altera a tabela do artigo 3º da Lei nº 4.354, de 26 de 6 de 2014, que dispõe sobre o quadro de funcionários em comissão e funções gratificadas da Câmara Municipal e da outras providências. O processo está acompanhado de impacto financeiro, no qual observa-se que está dentro dos limites legais previstos na Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências. Cumpre observar que o percentual de despesas com pessoal ficará no patamar de 2,34%, dentro da previsão legal que estabelece o teto de 6% para este tipo de dispêndio. Em análise do projeto, verifica-se que visa reajustar a remuneração do quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Câmara. Esta medida é importante ao passo que as normativas da Lei Complementar 173/2020 impediu concessão de revisões, reajustes ou qualquer outro tipo de vantagens até o final do ano de 2021. Desta forma, se entende como extremamente relevante o presente projeto de lei, tendo em vista a grande defasagem sofrida pela remuneração dos servidores nos últimos 2 anos, segundo dados oficiais do IBGE, o índice IPCA nos últimos 12 meses ultrapassa 12,13%. Sendo assim, o aumento do preço dos produtos e serviços gera como consequência a queda do poder aquisitivo, motivo pelo qual o presente projeto de lei busca amenizar os prejuízos sofridos pelos servidores em relação à inflação do período. Outro sim, ressalta-se que o projeto de lei em análise deve parecer favorável nas demais comissões desta Casa Legislativa. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 26 de maio de 2022, Egídio Carvalho, relator, de acordo com os demais membros da comissão. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Coloco em discussão. Findada a primeira discussão, o projeto de lei ordinária número 75 de 2022 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Serão encaminhados à Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, em regime de urgência, projeto de lei ordinária número 77 e projeto de lei número 78,
Projeto de Lei Ordinária nº 77/2022, Protocolo 409/2022/LEG, Poder Executivo, inclui programa e ação no Plano Plurianual do Município, PPA, 2022-2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2022, de que tratam, respectivamente, as leis número 5.299/2021 e 5.300/2021. Projeto de Lei Ordinária número 78/2022, Protocolo número 410/2022/LEG, Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$1.306.120,37.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Correspondências expedidas ao Executivo, ofício número 76/2022/Comissão de Justiça e Redação e autógrafos legislativos número 5960/2022. Correspondências expedidas a diversos, ofícios número 75, 77 a 79/2022 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vencida a pauta, senhor presidente.
Passamos ao período das comunicações. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 31ª reunião ordinária. Bom dia.